Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia. Luísa, cá estamos outra vez, desde ontem, não é?
É verdade, nós gostamos mesmo disto. É ontem, é hoje.
Calhou, ironia do destino, calhou ontem termos tido um direto
especial do dia da rádio.
Dia da rádio, uma transmissão em direto que se estendeu até às 7 da tarde. Não é? Parece que tivemos audiências completamente acima das expectativas, segundo soubemos. E hoje, aliás, como ontem dissemos no final do nosso Olá Vizinho, hoje estamos aqui para falar sobre um dia muito especial, que é o 14 de Fevereiro, o Dia dos Namorados. Não é?
Muito bem, o Dia dos Namorados, em alguns países conhecido como o Dia de São Valentim, sendo uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados. Neste dia é comum a troca de cartões, presentes, flores.
É, às vezes nós com o Dia dos Namorados pensamos que é só os namorados é que devem ser celebrados. Não, são celebrados mesmo aqueles que já vivem juntos há muito tempo, e porque isto celebra realmente
que estão casados,
sim, sim, ou que vivem juntos, mas que isto, neste dia celebra-se esta ligação amorosa entre duas pessoas.
Duas pessoas.
Não é? E, como dizia a Luísa, é hábito de oferecer flores e por isso queríamos partilhar consigo quatro curiosidades sobre o Dia dos Namorados. Os gregos, isso, e particularmente sobre as flores, não é? Vamos focar aqui nas flores, que é uma coisa que às vezes
é, que é muito comum, não, sabem, não é? E que é muito comum oferecer, não é? Uhum. Portanto, o Dia dos Namorados é sempre
as flores aos chocolates.
As flores aos chocolates, sim.
Muitos corações. É. Então, os gregos acreditavam que as rosas vermelhas vinham da Afrodite, que era a deusa do amor. Essa é uma das razões por elas serem o principal presente do Dia dos Namorados, como estávamos a falar. Outra curiosidade é que este costume de presentear flores, especialmente as rosas vermelhas, pode ter começado no final do século XVII, quando o rei Carlos II da Suécia descobriu que as flores e oferecer flores têm um significado simbólico marcante.
É mesmo. Presentear com uma única rosa significa que a pessoa amada é única. Três rosas simbolizam três palavras: eu te amo. Já presentear com 11 rosas significa que a pessoa que presenteia é a flor que falta para completar uma dúzia.
Bonito.
Tudo cheio de significado. Uhum. Já quem presenteia com 3 dúzias quer demonstrar que o seu coração pertence ao amado ou amada.
Isso é um grande ramo de rosas.
Puxa, 3 dúzias é muito. No mundo, são produzidas 250 milhões de rosas para o Dia dos Namorados todos os anos. Segundo a National Retail Federation, cerca de 36% dos cerca desses tais 20 bilhões de dólares gastos no Dia dos Namorados em 2022 foram para flores.
Imagino. Muito dinheiro em flores. Mas isto representa também que há muitos casais a celebrar este dia.
Este dia, não? Exatamente.
Pois. Claro que este dia acaba por ter aqui uma vertente um pouco comercial, não é? Porque é o presente, é as flores,
sim,
é o jantar.
É o jantar, acabas sempre por gastar dinheiro.
Há aqui um lado muito comercial. Mas nós, hoje no nosso programa sobre o Dia dos Namorados, resolvemos dar aqui uma abordagem,
visão
uma visão diferente, não é? Vamos ter uma abordagem diferente. E daqui a pouquinho já vão perceber que tipo de abordagem nós vamos ter. Diferente daquela que nós tivemos há cerca de um ano atrás.
Quando também, exatamente, quando também no Dia dos Namorados, calhou, estivemos aqui.
Calhou no dia do Olá Vizinho, no nosso da
Luísa.
Exatamente, a Luísa e meu. E andámos na rua a perguntar: olha, o que é que ofereceu à sua namorada? Olha, tem namorado ou namorada? Então, hoje nós resolvemos pegar neste tema de uma forma diferente. E estas duas formas, lembrando que o namoro ou a relação amorosa nem sempre é doce. Às vezes há aqui um lado um pouco mais envinagrado,
amargo.
Mais amargo. E assim, no âmbito da prevenção e com a ajuda do chefe João Cunha, da PSP, vamos falar sobre relações abusivas e como identificá-las e sobre a campanha nacional da PSP, que é uma campanha de sensibilização contra a violência no namoro, cujo tema este ano é No Namoro Não Há Guerra.
A outra abordagem ao tema é o lado feliz e doce, não é, Fátima?
É.
Vamos mostrar-lhe que há relações felizes e duradouras e para isso vamos ter aqui connosco dois casais que estão juntos, imaginem, há mais de 40 anos.
É verdade, é muito tempo. Muito e hoje tempo. Em dia já é muito raro.
Sim, 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 estar tanto tempo juntos.
Este tipo de casamento ou de união tão longa. E eles vão partilhar connosco qual é o segredo para manter uma relação de namoro e casamento durante tanto tempo. Se é que é um segredo, mas deve haver aqui pelo menos uma forma de estar. Não, mas há de haver uma forma de estar que explica sim. Porque é que as pessoas conseguem ficar juntas tanto tempo. Não é? E eles são o José Alfredo do Espírito Santo e a Alice Espírito Santo e a Maria José da Silva Carreira e o Amadeu Esteves Carreira. Segundo me parece, mas eles irão confirmar daqui a pouco quando nós os entrevistarmos, segundo me parece, eles casaram com os primeiros namorado e namorada. Que isso é muito engraçado, não é? Porque às vezes, enfim, por exemplo, olha, no meu caso, eu estou casada há mais de 40 anos, como ontem te disse, mas não foi o meu primeiro namorado. E tu parece que também não, não é?
Também não.
Mas olha, estes foi mesmo o primeiro. Foi
isto é que primeiro é uma vida
amor,
inteira.
Uma vida inteira, não é?
E já sabe que está convidada a participar no nosso programa. Para isso, saiba como fazê-lo. Ai, estou vaga. Saiba como fazê-lo já a seguir.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. E agora que já lhe relembramos como é que pode participar,
vamos passar a palavra ao chefe João Cunha do Comando Metropolitano de Lisboa, da 4ª Divisão Policial. Então, hoje, dia 14 de Fevereiro, também temos aqui connosco mais uma vez o chefe Cunha. Bom dia, chefe Cunha.
Olá, bom dia.
Na semana passada estivemos aqui a falar sobre um tema, hoje temos outro tema. Sabemos que este ano a campanha dinamizada pela PSP no âmbito da violência no namoro tem um tema. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso?
Sim, aproveitamos antes de mais agradecer esta nova oportunidade para podermos chegar junto do vosso público. A campanha que a Polícia dinamiza e que tem início hoje, dia 14 de Fevereiro e que vai até dia 28 de Fevereiro, tem como título No Namoro Não Há Guerra. Este é o lema da Polícia, é o lema que nós queremos levar até todos os cidadãos, aos jovens, aos menos jovens.
Todos os que namoram.
Todos que namoram e que têm relacionamentos de namoro. É que passar a mensagem de que no namoro não há guerra.
E, não deveria haver. E não deveria haver, não é?
Exatamente.
Não deveria haver
a semelhança da violência doméstica, a violência no namoro descreve-nos aqui um conjunto de comportamentos ou atitudes violentas, repetidas ou pontuais, cometido por um dos elementos da relação. Ou por ambos. Muitas vezes são os dois agressores e que visa controlar e estabelecer uma relação de dominância sobre a outra pessoa. E esta campanha não é nada mais, nada menos do que uma campanha para a consciencialização social da violência no namoro. E o público que nós nos direcionamos nesta campanha é para o público em idade jovem, em idade escolar ainda, adultos jovens, ou qualquer pessoa, como eu disse, com algum tipo de relacionamento no namoro. O objetivo será sempre aumentar a consciencialização sobre a violência no namoro e incentivar as vítimas a buscarem ajuda. Esse é o nosso objetivo principal, é que tenham consciência e que partam para a denúncia. Nós, forças de segurança ou instituições...
Porque pode ser denunciado, não é?
Sim, e deve ser denunciado.
Deve ser denunciado.
E para que isso aconteça, nós temos que chegar e tentarmos delinear aqui algumas estratégias para chegarmos ao público.
E sobretudo, se calhar, fazer perceber às pessoas o que é correto e o que é que não é correto no âmbito de uma relação de namoro, para elas poderem identificar, porque muitas vezes as pessoas acham normal.
Exatamente.
Não é?
Eu acho que...
E não é.
Primeiramente é identificar o problema e a pessoa ter consciência de que está a viver um problema.
Uhum.
Depois perceber que esse problema está protegido pela lei e pela lei portuguesa. E que existem instituições, existem mecanismos e ferramentas que o vão proteger ou que a vão proteger caso informem ou caso denunciem. Se guardarem só para si, nós nunca conseguiremos trabalhar e nunca conseguiremos alcançar esses mesmos casos.
Uhum. Portanto, está previsto mesmo na lei como
sim,
um crime.
Sim, o crime de violência doméstica não é com este. O crime de violência doméstica vem de alguma forma proteger também a violência no namoro. E no artigo 152 do Código Penal, quando nos fala da violência doméstica no número 1, a linha B, Fala-nos que a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantém ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, eu passo aqui a expressão da leitura da lei, é que não tem que coabitar com a pessoa para ser considerado violência doméstica.
Uhum.
Pode ter uma relação análoga à dos cônjuges. O que é que significa? Que tenha uma relação amorosa idêntica à dos cônjuges. E para isso, nós, indo para o terreno, é isso que nós pretendemos, é indo para o terreno a partir do dia de hoje até o dia 28, e eu vou falar um bocadinho mais na parte escolar, daquilo que vamos dinamizar, quer nas redes sociais. Nós pedimos a colaboração e juntaram-se a nós para esta campanha, quer a Universidade de Lisboa, quer a empresa Comprimido, quer a empresa Notable, que é uma empresa que gera influencers e figuras públicas, quer outras figuras públicas a título particular que se queiram juntar e dar o seu testemunho de chamadas de alerta. Nas escolas, iremos também desenvolver até dia 27 um inquérito em todas as escolas de Lisboa, inclusive aqui em Belém, nas escolas de Belém, do ensino do terceiro ciclo e secundário, para tentarmos perceber também qual é que é a visão dos jovens, qual é a consciência, uhum. O que é que eles conseguem identificar como atos de violência no namoro. E dia 28 será a apresentação desses mesmos resultados, e serão resultados públicos que serão alvo de depois análise académica, para termos nós ferramentas, nós polícia, que tipo de estratégia também devemos ter nos próximos anos letivos para combater este flagelo.
Isso vai ser através de um questionário que eles...
Um questionário, através da leitura QR Code, é um questionário que está validado pelo Ministério, pela Direção-Geral da Educação, e que será também transmitido aos pais entre o dia... foi transmitido aos pais nestes últimos dias, os pedidos de autorização para eles poderem responder a este mesmo questionário. É um questionário anónimo, um questionário livre, e de forma, tem que ser de forma voluntária, mas que é de todo pertinente, e para nós é muito importante poder recolher estas informações e testemunhos reais dos jovens, para podermos delinear estratégias para o futuro.
Pois, porque sobretudo através a partir dos resultados que vocês vão obter depois deste questionário ser trabalhado, não é? Como falou, há aqui muita informação que vos permite perceber qual é, realmente, como disse há pouco o chefe, a consciência que as pessoas têm daquilo que é violência e daquilo que não é violência, aquilo que é um comportamento aceitável neste tipo de relação e aquilo que não é.
Exatamente. Há aqui alguns indicadores que até deixo aos nossos ouvintes hoje, e que os questiono. Há aqui uma série de perguntas que devem fazer-se a si próprio, que devem fazer a si próprio. Que é, como por exemplo, eu deixo aqui um exemplo, que é, tem medo ou receio do seu companheiro ou da sua companheira? A palavra medo já assusta. Quando nós temos medo da pessoa com quem partilhamos. Ou pensamos que
temos
uma relação de intimidade, por aí é um indicador. Ela ou ele toma as decisões por si, quando nós nos deixamos anular e deixamos que outra pessoa tome conta das nossas decisões, isso é um ato de violência. Se é controlado no que faz, onde vai, com quem conversa, se o seu companheiro por vezes ameaça-o, a ameaça é um crime que está previsto na lei. Por isso, então, quando nós temos uma pessoa que nos ameaça e que vive connosco, mais grave ainda, e está, devidamente, aqui enquadrado no crime de violência doméstica e no namoro. E se é frequentemente obrigado a fazer algo contra a sua vontade. E atenção que este obrigado a fazer algo contra a sua vontade pode ser várias frentes, inclusive a parte sexual, que a pessoa pode não estar disposta a tal ato, e a outra pessoa obriga e coage a fazer...
Mas não só, há outro tipo.
E há outro tipo de coage. Olha, eu, por exemplo, dizer-lhe que há situações... como, por exemplo, à sexta-feira ir jantar com os amigos, e ele querer que ela vá, por exemplo, ou querer que ele vá a esse jantar todas as sextas-feiras, e a pessoa não gosta de sair à sexta-feira, e ela quase quer que ela
ou
vá
não,
sempre.
Ou não se sente nenhuma proximidade com os amigos do parceiro,
por
ou
exemplo,
da parceira, ou,
tal e qual.
Ou não se sente bem naquele
meio. E por último, aqui é se perdeu o contacto com a maioria dos seus amigos ou familiares.
Pois, que isso
é, porque
que
isso é uma
tendência,
é um dos indicadores
para controlar.
Do controlador, do dominador ou da dominadora. Quando eu falo no masculino ou feminino, é exatamente transversal a relações, a qualquer tipo de relação. Que quando nós... isto é um indicador muito, muito, muito frequente, que é o agressor ou a agressora fazer com que a pessoa se isole de tal maneira e que fique
que
só,
vive
no...
só para ele.
Exatamente.
Só para a outra pessoa.
Sempre. Não, para poder controlar para todos os movimentos. Claro. Todos os movimentos para não deixar nenhuma ponta solta.
Ninguém que possa de repente alertar a pessoa de que algo não está a correr bem, não está a passar-se como deveria passar-se, se for alguém, um amigo ou até às vezes um familiar, não é? O tentar isolar o parceiro ou a parceira dos amigos e dos familiares faz permite com que não o controle há... mais...
Pois, porque assim não há alguém a dizer-te,
olha, parece-me que se calhar...
Ele se calhar está-te a tentar controlar um bocadinho, ou não sei quantos. Pronto, assim não há...
Não há.
E há aqui um ciclo que já é muito conhecido, o ciclo, vamos dizer que é o ciclo da violência doméstica no namoro, que é muito engraçado nós trabalharmos quando estamos nas escolas ou quando estamos numa ação de formação que, ou de sensibilização ou consciencialização, como quiserem chamar, junto do nosso público, que é o ciclo da violência doméstica e do namoro, neste caso, que temos aqui três fases. A fase de lua de mel, que é quando estamos todos felizes e contentes e é tudo mar de rosas, não é? E desculpando-se, o agressor envolve agora a vítima com carinho e atenções e tudo muito floreado.
Chefe, agora estava-me a lembrar, porque uma das características do agressor é também ter aqui um comportamento sedutor, não é?
Claro, por isso é que
que é para manipular.
Quem consegue viver este ciclo de violência doméstica é viver exatamente dessa forma, é que o agressor tem sempre um poder de... Não é
manipulação
e de sedução.
Através da
sedução.
É
a palavra de sedução.
Pois.
Esta é uma das características do agressor, que é a sedução. E a sedução surge sempre na lua de mel. A seguir à lua de mel nós temos o aumento da tensão. Algum problema, as tensões acumuladas no cotidiano e do dia-a-dia, e começam pelas injúrias, e depois começam pelas ameaças, e criam na vítima uma sensação de perigo iminente. A vítima começa a sentir...
Estado de alerta permanente.
Exatamente.
Não é?
E depois segue o ato violento. E o ato violento não tem que ser físico. Sim. O agressor maltrata físico ou psicologicamente a vítima, e esses maus-estados tendem a escalar na sua frequência com a intensidade, e a intensidade começa a aumentar. E depois o que acontece? Um pedido de desculpas, uma reconciliação, um jantar, um presente, uma viagem, e a pessoa, pronto, perdoa, acha que realmente foi um erro. Muitas das vezes
culpa-se
e pergunta assim: eu realmente falhei?
Pois,
alguma coisa
feia,
porque ele ou ela realmente não tem este tipo de comportamento.
Sou eu que provoco.
E voltamos à lua de mel.
Exato.
E passados uns tempos, volta outra vez à atenção. E existem casais que passam estes ciclos várias vezes durante o ano.
Ai, que horror.
Várias vezes durante o ano.
E ao longo de anos, muitas vezes.
E nestas ações, quando nós temos ações mais pequenas, com grupos mais pequenos, dali de muitas ações saem exatamente estas consciências. Se calhar é a primeira vez que as pessoas pensam assim, fazem um remember do seu ano. E digo muitas vezes: pensem no vosso ano e quantas vezes vocês passaram por este ciclo e quantas das vezes vocês cederam ou quantas vezes vocês agrediram. Muitas vezes temos a nossa frente dos agressores.
São estas
chamadas de atenção e estas consciencializações que nós queremos apostar cada vez mais. E utilizando, por exemplo, esta ferramenta, como estamos hoje aqui a utilizar, da Rádio Belém, que chega a tantos ouvintes aqui na vossa freguesia.
E diga-me uma coisa, testemunhos costumam ter? O que é que casos é que casos costumam que chegar?
Mais típicos.
Como falámos a semana passada, os casos de violência doméstica também começam a estar mais rebuscados. E a parte da agressão psicológica, se nós repararmos, a evolução histórica ou de, sim, e social, quando o caso do crime de violência doméstica... E vamos ao ano de 97, penso eu, se não salvo o erro. No ano de 1987, a lei falava-nos só em relações entre homens e mulheres. E protegia só as relações heterossexuais. E costuma ser por isso, entre marido e mulher, não
ninguém
se mete
a colher.
E agora deve ser, mete-se a colher, não é?
Deve-se
meter a colher. E neste momento temos uma evolução. E houve uma evolução social, uma evolução jurídica também, necessidade de proteger todos os tipos de relações.
E por isso a lei mudou.
E a lei mudou. A lei mudou e está atualizada, conforme disse no artigo 152 do Código Penal. e é importante nós olharmos para, para ela. Porquê? Porque as pessoas também começaram a denunciar outro tipo de casos.
Uhum.
Nunca falou em agressões psicológicas nas leis anteriores.
Era,
né?
Só física.
Porque era uma coisa menor. Se anteriormente a essa lei nem sequer era penalizado um homem bater numa mulher, porque era aceito
era
socialmente.
Disciplinar.
Era aceito socialmente. E ainda hoje é aceito, porque a nossa cultura... Aceito no sentido...
Sim.
É menor. É menor um marido bater numa mulher do que um filho bater num pai. Quando eu, como é que eu ia dizer?
Pela hierarquia, se calhar, não?
Um bocadinho por aí. Mas isto não é menor, é a ideia social que se entra nisto,
sim.
Porque isto foi cultural.
É cultural,
e ainda
justamente.
E é de forma geracional.
Geracional.
Peço desculpa. E é, de alguma forma, com base nestas evoluções sociológicas que nós também temos de adaptar e que nos relatos que nos chegam. Eu estou-me a lembrar de situações como, por exemplo, voltando à questão das redes digitais,
uhum.
que estão sempre associadas, muitas das vezes, a problemas de violência doméstica e violência no namoro, que é o controlo, a perseguição, o porquê, os ciúmes, e porquê é que tens este novo amigo ou esta nova amiga, porquê é que associaste, mas conheces, não conheces? Não conheço, então, mas porquê é que falas com essa pessoa, porquê é que puseste um like nessa fotografia, porquê é que puseste um gosto, porquê é que associaste? Então, mas estás a conversar, mas mandaste um abraço, mas conheces a pessoa, mandar um abraço, e começa tudo isto aqui, através das redes sociais. As pessoas antigamente, ou quando digo antigamente, ou num passado próximo, relacionavam-se presencialmente, pessoalmente, conhecíamos pessoas, íamos a jantares, íamos a uma festa e conhecíamos pessoas. Agora nós não vamos a jantares. Entramos, ligamos o telemóvel e gostamos do rosto daquela pessoa e pedimos amizade àquela pessoa e a partir daquele momento começamos a conversar com uma pessoa que até nos dá
alguma atenção
e vontade de falar, porque tem se calhar gostos e partilha de redes ou de grupos.
Aparentemente tem um perfil que nos agrada.
Exatamente. Isto é transposto depois para a relação de namoro. Que vem de alguma forma criar aqui a insegurança na outra pessoa, e é daí que muitos relatos nos chegam, que é através das redes sociais que começam a resultar. Agora, situações mais graves, sem dúvida alguma, que chegam à polícia todas as situações, das agressões também, de desespero total, de não querer ir para casa, de... Há muitas situações a ser relatadas, e há uma das coisas que aproveito desta entrevista, esta mensagem que estamos aqui a passar, que a palavra denúncia pode ser pesada, mas é liberta.
E é importante fazê-la.
Porque nós, não, voltando a referir, nós não conseguimos chegar até vós se não houver informação e denúncia. Quem não conhecer, quem não for vítima, nem é vítima de violência doméstica ou violência no namoro, mas que tenha conhecimento, deve denunciar. E para chegar até nós, até à polícia, não tem que se identificar. Há vários tipos de denúncias anónimas que podemos fazer junto das forças de segurança.
Pois, porque eu acho que às vezes também há um bocadinho esse medo, não é? A pessoa diz, vou denunciar, mas depois identificam-me e depois vai ser ainda pior porque ainda vou sofrer retaliações.
Não. Há várias formas de nós denunciarmos. E a questão de... E dou aqui o exemplo. Basta chegar uma carta à polícia, um e-mail à polícia, dizer que na rua tal, no número tal, a Maria Francisca ou o António Manuel são vítimas de violência. Porque houve barulhos a tantas horas, ou porque... Atenção, que a polícia pega nessa informação e vai trabalhá-la.
Claro, pode-se
vir a constatar que não existe violência nenhuma, como se pode constatar e salvar vidas através dessa mesma denúncia.
Pois, porque estávamos aqui a falar nas redes sociais, não é?
Uhum.
As redes sociais, que são algo muito atual, com o qual partilhamos a nossa vida, mas que tem aqui muitos enquadramentos que são positivos, mas também muitos que são negativos, porque quando há pouco falava na questão de o parceiro ou a parceira pressionar o outro, quem é essa pessoa, porque é que puseste um like, é teu amigo, não é teu amigo, mas também às vezes muitas relações que começam de forma virtual e que não correm bem, não é?
Sim, exatamente, há uma evolução. Eu acho que quando falava da forma virtual, começa pela forma virtual e depois passa para...
Às vezes evolui
para a parte física.
Uhum.
Não tenho dúvidas nenhumas nisso. Ou mesmo, estava a ver à memória situações de animais de estimação. De usarem os animais de estimação como agressão do parceiro ou da parceira.
Ah,
Isto acontece
ficamos curiosas.
Acontece-nos muito, que é, eu tenho uma relação com a minha namorada e a minha namorada tem um gato. E eu começo a infligir
maus-tratos no animal para conseguir atingir
de forma a atingir a minha namorada.
Ah, isso também, por acaso também isso já vi em filmes.
Isso acontece muito.
Mas acontece na realidade,
eu sei.
Acontece
em Belém, em Alcântara.
Pois.
E não é em outros filmes, não é ficção, é com base em dados reais. Todos nós sabemos que quando existem filhos, os filhos muitas vezes são usados como arma de arremesso, mas os animais de estimação são muito...
São também uma arma de arremesso.
São.
Sim, então nunca viste nos filmes que às vezes matou o cão da namorada porque.
Pá, sim.
É, pronto.
Não imaginei que
mas acontece
fosse assim tão próximo aqui já em Belém.
Sim, sim, acontece isso.
Pois eu também nunca vi na realidade, só nos filmes.
E agora estava a lembrar que às vezes até no final da relação, o animal de estimação também ser usado como uma forma de coagir o outro, sei lá. Porque hoje em dia acho que já há uma guarda partilhada até dos animais de estimação.
Há uma guarda partilhada dos animais.
Ah, é? Como aos filhos?
Sim, dá-lhe igual. Lá está, e não tem que ter uma relação de casal.
De
coabitarem. Pode ser uma relação de namoro. Que depois metem uma ação em judicial para a partilha, como fosse uma partilha de um filho, a partilha do animal.
E depois imagina, o outro arranja a forma de ficar com o cão, ou com o gato, ou com o animal de estimação que tiver, por forma a atingir
a outra pessoa.
A outra pessoa. Parceiro, sim, ou a parceira, claro. Agora ficas sem...
Privá-la.
Exatamente.
Privá-la
do contacto. Era isso que eu queria dizer.
Exatamente. Chefe Cunha, muito obrigada por teres
obrigado
estado
nós.
Mais uma vez aqui connosco.
Obrigado.
Se calhar vamos voltar a chamá-lo para outro tema também, porque eu acho
agora
que isto
já
é sempre...
que é uma forma de...
Exatamente.
Encontrar
aqui. E o chefe Cunha, pronto, é tão abrangente que vai surgir em todos os temas.
Eu acho que o que está aqui a acontecer é que nós estamos a perceber que esta ação da polícia é muito mais vasta do que às vezes à primeira vista as pessoas podem pensar.
Claro.
E esta ação tem, não é só no aspecto do policiamento público puro que nós conhecemos, mas tem todo
o trabalho que envolve
de prevenção.
De prevenção, que é extremamente importante e muito abrangente. Não é? E por isso, se calhar, olha, chefe,
muito obrigado pela
vai
vossa atenção.
Mais
muito
obrigado. Aqui para nos ajudar a desenvolver muitos temas.
E não se esqueçam, a última mensagem é que no namoro não há guerra e que se houver guerra, tem que ser denunciado.
Exatamente, fica aqui a mensagem para os nossos ouvintes.
Obrigada. Depois acabámos de ouvir aqui o chefe Cunha, tivemos aqui um pequenino interregno de alguns segundos, isto porque estávamos aqui, a Luísa e eu, a pensar sobre toda esta informação tão importante que o chefe Cunha nos passou. Esta entrevista eu acho que foi extremamente esclarecedora e incluiu realmente informações e alertas pertinentes, não achas, Luísa?
Sim, concordo, Fátima. Eu acho que isto realmente, como o chefe Cunha dizia, não há guerra no namoro e essa é a mensagem que nós hoje neste dia devemos passar para toda a gente, porque no fundo o namoro tem que ser uma coisa boa.
Sim, mas há aqui uma coisa importante e pertinente que o chefe Cunha disse, é que quando há guerra...
Pois
deve ser
denunciar.
Não é? Esta questão da denúncia muitas vezes afasta as pessoas, porque agora vou denunciar e será que me devo meter nesta relação? Aliás, como nós falamos entre nós.
Sim, o chefe Cunha já mas o chefe Cunha também já tinha dito que as pessoas não devem ter medo porque as denúncias podem ser anónimas, portanto não é preciso a pessoa identificar-se e ter medo de denunciar alguma situação.
Sim, até porque, como o chefe Cunha diz, esta denúncia, isto não morre aqui, isto é, não há denúncia e a seguir há logo uma ação coerciva da polícia. Não, a polícia depois vai investigar e perceber se esta denúncia tem fundamento.
Sim,
não é? E assim podem ser ajudados várias pessoas que vivem em situações de violência doméstica e que assim podem ser prevenidas estas situações, não é?
E antes de passarmos à nossa conversa com os nossos casais de eternos namorados, podemos chamar-lhes assim, não é? Que estão juntos há tanto tempo, vamos ouvir Bruno Mars, Just the Way You Are.
Without her trying, she's so beautiful, and I'll
E chegou agora aqui o momento de nós termos os nossos casais de eternos namorados, como nós já lhes chamámos, uhum. Não é? Bem-vindos, José Elis Espírito Santo e Maria José e Amadeu Carreira. É com muito, muito gosto que os temos aqui hoje.
É mesmo. Vocês são fregueses, nós conhecemos-vos das atividades que também praticam aqui na freguesia. Querem-nos falar um bocadinho, se calhar mais a Alice e a Maria José participam mais?
Não, eles estão sempre.
Ou são todos? Sempre.
Não é?
Eu menos. No, há coisas que não.
Há coisas que gosta menos.
Eu, sim, há coisas que não. Quer dizer, não é não gostar de participar. É não.
Não se identifica.
Exatamente, é isso, é isso.
Não se identifica, não se identifica. Por isso não tem.
Mas pronto, há coisas que gosto de participar.
Quais são?
Por aí fora. Mas é mais uma coisa, gosto muito de, isto é uma opinião minha, não é?
Claro, mas é isso que nós queremos, é a sua opinião.
Gosto da minha liberdade, não gosto de estar preso, quer dizer, já tive 43 anos preso.
No trabalho.
Ao trabalho.
Então, não vão já pensar que entretanto...
Sim, não vão pensar.
Preso no trabalho. Hoje, felizmente, estou reformado. E
gosta de ter a sua liberdade. Não há um calendário, agora hoje faço isto, amanhã faço aquilo.
Faz o que lhe apetece.
Exatamente. Pois, de improviso. Hoje apetece-me fazer não sei o quê. Isso, não é?
Hoje, se me apetece ir para ali, vou. Se não me apetece, fico em casa a dormir. Felizmente, gostava de estar a trabalhar ainda.
Ah, é?
Gostava. Tanto que eu trabalhei no abrigo infantil lá embaixo, ao pé da junta.
Ah, no abrigo infantil de Santa Maria do Bem?
Sim, estive lá, era porteiro, estive lá uma média de 7 anos, mais ou menos.
Foi o último
foi
trabalho?
Foi o último emprego que eu tive, foi esse. Antes trabalhava na restauração, ou seja, a gente chamava-lhe antigamente a indústria hoteleira. E pronto, a partir daí depois também aquilo mudou e eu... vira, está na hora. E então vim para o abrigo.
E gostou dessa experiência?
Gostei.
Com as crianças?
Logo ao princípio. Aliás, eu quando entrei para lá, disse logo, epá, se eu soubesse já tinha vindo há mais tempo.
Já tinha mudado de carreira há mais tempo.
Há mais tempo, porque, quer dizer, eu estive na indústria hoteleira, mas não...
Não era bem aquilo.
Não era bem aquilo que eu queria. É. Pronto, eu estava lá, trabalhei 43 anos em café.
No mesmo sítio, sempre.
Mas nunca
sempre no mesmo sítio, não é?
Há pessoas que dizem, trabalhaste tantos anos, podias ter um cafezinho, uma coisa qualquer. Eu a mim não, nunca me deu para isso. Quer dizer, trabalhava, tinha o meu dinheirinho, praticamente era só isso.
Mas não era aquele trabalho?
Não, não era aquele trabalho.
Que o preenchia.
Depois, quando eu vim para aqui, pronto, aliás, viemos morar lá para baixo, para Santa Maria. E houve uma vaga lá no abrigo infantil e eu aproveitei logo.
E agora está reformada há quanto tempo?
2 anos, mais ou menos.
Muito recente.
Sim.
E moram aqui na freguesia.
Moram.
Também foi mais por doença.
Teve que parar.
Se não fosse o problema que eu tenho nos olhos e assim, eu sou diabético e comecei a ter problemas nos olhos. O olho esquerdo não vê nada, é escuro completamente, mas eu não sei se devia dizer isto, não devia,
então.
Mas foi um problema de um tratamento que correu mal. Por isso o olho esquerdo é como que não vejo nada, é que está cá, mas não funciona.
E o direito?
E o direito?
É pouco.
Está 60% a 70%, quer dizer, está melhor.
Foi uma readaptação que teve que fazer, foi. Não é?
E eu cheguei à conclusão, por exemplo, lá que no infantário, já não tinha condições para estar à porta. E, entretanto, falei lá com a minha chefe e disse, chefe, eu não tenho condições para estar aqui. Porque cheguei, ainda por cima foi naquela altura que os pais não podiam
entrar na escola.
Pois. Tinham que ficar cá embaixo e por aí fora. E a maior parte das vezes já não via o rosto das pessoas.
Pois, já não conseguia
identificar. Para chamar as crianças.
Só se estivessem muito perto de mim é que eu conseguia ver as pessoas. E então cheguei à conclusão que já não estava em condições.
Pronto, mas agora se calhar até acaba por ter uma vida mais calma, fazer aquilo.
Já me habituei.
Pronto.
Pois é uma questão de hábito.
É uma questão de hábito. Mas é natural.
A gente habitua-se a tudo, claro que quer sim. Dizer, acho eu, não é?
E é natural que ao fim de uma carreira longa de trabalho seja preciso fazer aqui uma readaptação.
Sim, sim, sim.
Há pessoas que fazem esta transição mais facilmente, outras menos, mas é normal que durante décadas nós temos uma determinada rotina e depois temos que encontrar outras coisas para fazer, não é?
Pois, é isso. Por exemplo, eu de hoje em dia... Como já disse, se não fosse o problema dos olhos, possivelmente ainda estaria a trabalhar lá.
Pois, mas quem sabe se não arranjar aqui outra...
Não sei.
Pronto, sabe-se lá, não é isso? Nunca se sabe o que está...
Ah, claro.
Não virar coisas... Então, e outras...
A pior coisa que pode acontecer é a vista.
Sim, mas repare, também já se conseguiu adaptar a esta nova situação.
Sim, já. E, gente.
Claro, pronto.
Tem que ser mesmo assim.
É. E outras partilhas que eu queria aqui que vocês fizessem. As outras atividades, quero ouvir aqui também a Alice.
Como assim?
Atividades que
participa aqui na Junta.
É assim.
Com a Maria José também. Que são as que eu vejo mais.
Estou muito feliz, muito agradecida por ter me inscrito na Junta. Tem sido muito bom. Comecei na ginástica, quando entrei a primeira vez, o professor olhou para mim e disse-me assim, esta tem o nariz empinado.
Ele pensou, vou ter problemas.
Esta tem o nariz empinado. Pronto, foi a primeira vez, gostei imenso.
Estamos a falar do professor?
Do professor Vítor. Tornámos amiguíssimos.
Claro.
Leva a vida a me ligar a pedir conselhos, como vê na tem o nariz empinado. Depois, é uma joia de pessoa, uma joia mesmo. Consegui levar o meu marido.
Isso é que foi.
Coisa que não queria.
Isso é que foi
o
uma.
Zé teve uma vida muito ausente de tudo, porque ele era embarcado e, portanto, nunca estava cá. Estava sempre sozinha com a filhota. Não vou agora, vou lá para o meio daquela gente, tem algum jeito. Opa, anda lá, experimenta.
Era uma coisa estranha para si. Não é?
Experimentas, vês se gostas. consegui inscrevê-la.
Mas o poder
vez...
persuasivo da mulher foi mais forte.
A primeira vez foi, chegou a casa e disse-me assim, afinal eu gostei, olha, vou continuar. E pronto, e a continuação, temos feito parte de imensas coisas, passeios, inscrevemos na Alegria de Viver, que é mesmo uma alegria de viver. Tem sido coisas muito, muito gratificantes. Estou muito feliz e estou farta de dizer aqui à doutora Fátima. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi me inscrever, porque...
Pois, porque este projeto tem aqui, desculpa, tem aqui uma vantagem grande. Nós na Junta temos já imensas atividades, não é, que vocês participam, não é? Temos os campos de férias, os passeios, a festa de Natal, etc, etc. A Alegria de Viver tem aqui uma vantagem, é que todas as semanas acontece qualquer coisa, não é? E, portanto, faz com que as pessoas... adquiram uma rotina de se encontrarem, de conviverem. Nós, na Junta, a não ser nos campos de férias, em que temos aquelas 4 semanas em que estamos sempre juntos, não é? As coisas são mais espaçadas no tempo. Aqui, todas as semanas, vocês têm que se encontrar, todas as semanas o grupo está lá, todas as semanas, nem que seja para tomar chá.
Tem sido muito bom.
Há sempre uma razão para vocês saírem de casa e para estarem juntos. E eu estava-me a lembrar que a primeira vez que nós falámos, foi no campo de férias, e a primeira coisa que me disse, ou uma das primeiras coisas que me disse foi, eu trabalhava na farmácia e iam lá as clientes e diziam, ah, eu estou inscrita nas atividades da junta, fui não sei aonde, e o que é que costumava comentar, diga lá.
Mas eu nunca consegui ter nada disso. Vocês vão a todo lado, vão passear, vão às excursões, e eu nunca consegui nada disso. No primeiro dia que eu me reformar, vou me inscrever.
E assim foi.
E assim foi. Foi como eu disse à doutora.
Eu lembro-me perfeitamente.
Olha, eu nunca mais quero outra coisa. Inscrevi-me.
Mais atividades que venham.
Eu vou a todas.
A tua e a Maria José.
Bom, o meu caminho também tem sido mais ou menos como o dele, digamos assim. Tem sido mais ou menos como o dele. Já nos conhecemos há 45 anos, casados, mesmo.
E foi a primeira namorada ou não?
Não, namorou há quase 4 anos.
A informação não estava correta.
Mas não.
Não conta para nada.
Eu era, digamos assim, cliente da pastelaria onde ela trabalhou, ao lado da
nossa. Ia lá tomar o café todos os dias.
E foi aí que o conheceu.
Ele era um rapaz simpático.
Já conhecia.
Mas pronto, ele, como sempre, foi um homem.
Atenção nunca... que ela fez aqui
um gesto
aprumado.
Nunca deu a entender que estava de mim, porque sabia que eu namorava. Pronto. Um colega dele, quando soube que eu já não namorava,
foi dizer.
Pronto, disse-lhe, pronto, depois começamos a sair um bocado e não sei o quê. Pronto, começamos a fazer a saímos para aqui, para ali, quando não sei o quê.
Tinham quantos anos?
Ele tinha 21 e eu tinha 18.
Ai, tão novinha.
Eu ainda fui mais novinha.
Acho que ainda não tinha. Se calhar não tinha feito 18.
E casaram com que idade?
Eu com 18 e ele com 21.
Ah, foi logo?
Sim, porque eu
foi um amor.
Logo.
Ah, foi.
Amor à primeira vista.
Conte lá como é que foi isso. Conte lá como é que foi isso.
Pronto, eu como tinha namorado o outro moço. Que, pronto, depois não é que sofresse, não é que ele.
Também não correu mal.
Não dava, pronto, não dava. E depois conheceu a ele, começamos a sair, como eu disse, e eu disse: é assim, ou é para casar, ou andar aqui em Pataia não vale a pena. E então,
imaginem, aos
18 anos.
Não é?
E então pediu em casamento, começamos a namorar em abril, casamos 2 de outubro, no dia em que fiz 18 anos. Portanto, nessa altura tinha que se levar 2 testemunhas e a autorização da mãe, porque é assim, nessa idade já não tinha pai, portanto a minha mãe teria que me dar autorização para casar. Se casasse no outro dia já não era preciso, porque já tinha os 18 anos. Aquele dia, como fazia 18 anos, ainda não tinha autoridade. Portanto, casamos por registro no dia em que fiz 18 anos e casamos pela igreja no dia 5 de novembro.
Muito bem. E foi a melhor coisa que fez.
Ah, sim. Sem dúvida nenhuma voltaria. Não, se voltasse atrás, faria exatamente,
exatamente igual.
Sim, porque tenho um marido excelente, tenho um companheiro, tenho um amigo, é bom marido, é bom pai. E está sempre ao meu lado, pronto, nos bons e nos menos bons. Porque infelizmente eu tive cancro de mama e ele esteve sempre ao meu lado, como o meu filho, como o meu neto, que nós temos um neto que faz depois da manhã 27 anos. Pronto, e... Menos bons, maus, menos,
mas sempre juntos.
Estamos sempre juntos.
Mas uma relação de tanto tempo tem que ter uns momentos melhores, outros menos, menos bons.
Exatamente.
É inevitável que isso aconteça,
sim,
não é?
Sim, sim. Eu acho que os momentos menos maus, menos bons, vamos buscar as coisas melhores para aguentar.
Olha, isso é uma coisa muito importante que acabou de dizer.
Ensinamento.
Não é? Nós tínhamos hoje dito aqui a quem nos está a ouvir que íamos tentar perceber se havia aqui um segredo para que as relações fossem duradouras.
Temos que...
Isto é parte do segredo.
Temos que conversar, se houver problemas, temos que os resolver. Eu, infelizmente, com ele ao meu lado sempre. A minha mãe teve Alzheimer com Parkinson durante 3 anos. Fomos nós que tratamos dela sempre. A minha mãe deixou-me de conhecer, pronto. Pois. Mas era o meu marido que lhe dava comer, porque ela não comia comigo. Era o meu marido que andava com um bocadinho com ela em pé, porque ela não andava comigo. E no dia que tive uma patroa excelente, pronto, porque eu morava num sítio e era só atravessar a rua e ia ver a minha mãe as vezes que fossem precisas e necessárias. E ele trabalhava ao lado de casa, portanto, morávamos e trabalhávamos
perto.
Pronto. Uma das vezes cheguei a casa e ela estava no chão. Pronto, entrei em confusão, chamei uma vizinha, ela foi chamar o meu marido e tenho a noção, e digo isto sem problema algum, eu tenho a noção que ela estava à espera para fechar os olhos para ver o gelo. Depois foi isso. Depois tive a minha sogra, a mãe dele, que entretanto morreu. E ele teve, com isto tudo, teve um esgotamento horrível.
Pois é, natural.
Mas é esse apoio.
Mas aí, pronto, lá está, é? É o apoio, o seu apoio, não é?
Pois, apoiamos sempre.
Exatamente.
Estamos ali,
pronto, porque era isto que... É este tipo de ensinamentos, entre aspas, que nós, de certa forma,
porque
queríamos deixar aqui.
Hoje em dia não aguentavam nem metade, nem aguentam. Há discussões, é por isto, é por aquilo, é
que
é
o que eles, se calhar, precisam de ouvir mais, falar destes exemplos, destas relações que duram há tanto tempo e que se vão manter ainda durante tanto tempo, perceberem como é que se ultrapassam estas situações. Portanto, este aspecto de se apoiarem um ao outro, de quando as coisas não correm tão bem, nós nos irmos focar naquilo que correu bem.
Exatamente, é? E apoiarmos o máximo possível nos maus momentos, vá, ou menos bons, para seguirmos em frente, porque se a gente...
Se conseguirem ultrapassar isso, ultrapassam o resto de tudo, não é?
Entre a morte da minha mãe e a minha sogra, entretanto, neste espaço todo tivemos o nosso neto, teve a doença do Kawasaki. É uma doença de coração que é fatal. E normalmente esta doença só acontece a partir dos 7 anos. O nosso neto deve ter tido aos 4, 5 anos, foi horrível. Mas pronto, tudo isto é um ensinamento de vida até para a gente depois andar para a frente.
Mas realmente o que há a salientar aqui é que esta partilha e este apoio mútuo é fundamental para que as pessoas se mantenham juntas durante muito tempo.
Claro. E agora vamos saber aqui a história da Alice e do José também.
Concordam com aquilo que a Maria José
foi dizer? Tem sido assim uma vida um bocado parecida.
Vocês conheceram-se com que idade? Já vimos ali a Alice.
Tinha 17. Ia fazer 17.
Também é muito novinha.
16, não é? Tinha 16.
16, sim. Pronto, conta lá como é que me conheceste. Mais avançado.
Bom dia. Eu conheci a minha esposa, precisamente, agora, atualmente, minha esposa, mas naquela altura eu era um miúdo, tinha 18 anos, andava ao mar. O barco trabalhava durante a noite, era ajudante motorista. Acontece que o barco chegava de manhã e eu conheci um amigo que morava ao lado da minha esposa, que me convidou para ir lá à casa. Fui passar, o barco chegou e eu fui com ele para a casa dele. Então vi sair esta miúda ao lado e perguntei para mim: mas esta miúda é
mas
engraçada.
Que bela miúda.
Esta miúda é engraçada. Eu tinha 18 anos, ela tinha 16. Então dirigi-me uma senhora que também saiu lá de casa e fui perguntar, era a mãe dela. Olha, senhora, aquela miúda trabalha. O que é que você tem com isso? Não é que eu estou a gostar desta miúda. Foi amor à primeira vista.
Então, foi mesmo direito à futura sacra.
Segui a miúda, desci a escada, segui a miúda. Ela foi trabalhar para a farmácia. Era uma miúda, mas já trabalhava também como eu. Entrei lá, perguntei à menina,
como é que se chama?
Arranjei um Alka-Seltzer. Depois habituei-me a fazer uma rotina nisto.
Todos os dias ia à farmácia chegava, comprar qualquer coisa.
Cada vez que o barco chegava a Portimão, eu dirigia-me a Lagoa. São quase 10 km. Apanhava transporte, ia lá, ia logo a caminho da farmácia.
Pedir um Alka-Seltzer.
Pedir um Alka-Seltzer.
Muito bom.
E o Alka-Seltzer, até que um dia a menina disparou contra mim. Você deve ser sempre mal disposto.
Que é que tem problemas de
estômago? Começamos a ganhar a amizade um com o outro. E pronto, e seguiu-se o namoro, assim.
Quanto tempo é que foi de namoro?
Começamos...
Quanto tempo... 3 anos, mais ou menos. Entretanto, ele
depois
foi...
ele também nestes 3 anos já não precisava de comprar Alka-Seltzer.
Era quando não era Alka-Seltzer.
Era outra coisa qualquer.
Penso rápido. Eu um dia estava tão... Pensei, caralho, o homem vem sempre aqui me chatear, um Alka-Seltzer. E voltei-me para ele e disse assim, oh senhor, você está sempre mal disposto. Sempre Alka-Seltzer.
Pensa lá outra coisa. E o que é que ele respondeu?
Ah, ficava assim a olhar para mim com aquela cara assim. De...
Não, cara dele.
Não, portanto, eu, 2, 3 anos, mais ou menos, entretanto, ele foi para a tropa, foi mobilizado para a África, pronto, sim. Ainda esteve lá 2 anos, entretanto vê da África, ainda tivemos um ano e tal a namorar, depois casamos.
E depois casaram?
Eu tinha 22 e tu tinhas 24, 25, uma coisa assim.
E quem é que pediu em casamento? Quem? Não foi aqui que
não
deveria ser?
Ele levou, era muito puxaninha, era muito gata brava.
Não sei, era.
Não aceitei assim com muita facilidade.
Ainda demorou.
Ele teve que rabiar.
Eu tenho uma cena com.
Teve que ir comprar mais Alka-Seltzer.
Eu tenho uma cena com a minha esposa, naquela altura, no amor. Fomos a um cinema.
Fala mais baixinho.
Fomos a um cinema.
Não,
eu durante a coisa, peço a mão, dá-me a mão, toma lá o pé. Toda a gente no cinema olhou para trás.
Já estou a perceber porque é que o professor Vítor, quando olhou para si, disse: esta tem
nariz empinado.
Já vi. Não, não, era assim fácil. Então agora ali no cinema, da cama.
Da cama.
Toma lá o pé.
Não podia ser.
Não tinha assim muita lógica. Pronto, depois fomos namorando, ele foi para a tropa, ele foi para o mar, pronto, ele trabalhava em Portimão, eu trabalhava em Lagoa. Nos fins de semana vinha-me ver, quando podia vinha namorar com um cunhado meu, que também namorava a minha irmã, moravam ao pé, vinham de Portimão, quase a pé para Lagoa, que ainda eram 8 quilómetros.
Isso é que é amor, isso é que é amor.
Outras vezes apanhavam o comboio para não ir tanto tempo a pé, e foi assim um namoro engraçado, teve a sua graça.
Depois vieram para Lisboa?
Depois casamos, eu não arranjava casa, ficamos a viver com a minha sogra, ainda tivemos 5 meses mais ou menos, entretanto a irmã dele vivia em Lisboa e disse, olha, vocês como o Zé vai embarcar, não queres ir trabalhar para Lisboa? E na farmácia onde eu trabalhei, o senhor precisava de um ajudante técnico. Diga-lhe, pois, se o teu irmão vai embarcar, se calhar, olha... Entretanto, viemos para Lisboa. Eu, por exemplo, vim num sábado, na segunda-feira fui logo trabalhar. Escusado é dizer que levei uma semana a chorar. Porque não gostava da farmácia, porque achava aquilo horrível. Porque era só senhores de idade. Eu tinha saído de uma farmácia com malta nova, que foi assim uma complicação. Entretanto, o Zé embarcou, estava 2 meses lá fora, uma semana cá, e pronto, e a nossa vida foi assim. Fui-me adaptando, fui gostando, o patrão era ótimo, porque foi para mim um pai, um irmão, um amigo, para durar 48 anos lá na casa.
Uhum. Bom, é muito tempo.
Foi uma vida. Pronto. A nossa relação tem sido assim uma relação um bocado de, afastada, porque sempre fora, vinha, ia embora. Chegou uma altura que nasceu a filhota e eu disse: não, isto chega. Sempre longe, não, não dá jeito nenhum, não vejo a filha crescer. Despediu-se desse serviço e ficou nos reboques, não é assim que se diz?
É, reboque.
Aqui em Lisboa. Pronto.
No Tejo.
Ele trabalhava à noite, porque os reboques normalmente os serviços é à noite. Eu ia de manhã para a farmácia, chegava à noite, saía ele e, portanto, tivemos sempre assim uma vida de quase de namoro. Vamos lá. Claro que temos tido assim altos e baixos. Ele teve vários problemas nos barcos, por duas vezes os navios foram ao fundo.
Grande susto.
Foi horrível. Pronto, e tirando isso, temos tido uma vida feliz, fazendo de, lá está, com que as coisas ruins ficassem ali, passando com as boas para o lado. Temos uma vida muito feliz porque temos muita família e todos nós
gostamos
muito, muito uns dos outros. E o que é que eu posso dizer mais? Tenho um bom marido, ajuda-me a fazer um bom comerzinho.
Gosta de cozinhar.
É um bom cozinheiro.
Eu também tenho marinheiro, sabe fazer tudo, não é?
Lá está, diz que há o seu grito lá em casa, normal. Para que é que estás a chatear e emberras com isto, porquê, para que é isto?
Mas isso faz parte, não é?
Mas pronto, tirando isto, o que é que eu posso dizer? Olha, agradecer por o ter ao meu lado.
Por o ter encontrado. E ele diz a mesma coisa, não é?
Eu digo o mesmo.
Agora ele é que pode dizer alguma coisa de mim. Eu digo isto, é pronto.
Bendita farmácia.
Sido uma grande companheira.
Bendita Alcacelsa.
Bendita Alcacelsa.
Reformei-me, segui o exemplo dela de participar nas atividades que a Junta proporciona, assim como a Alegria de Viver.
Sim.
De tudo, tem sido muito agradável. Nunca pensei ter uma reforma tão linda. Conhecer tantos amigos.
Pois, isso é bom. Uma pessoa continuar ativa, não é? Mesmo na reforma.
Faz-me andar ativa.
Eu acho que, por parte da Junta, é um gosto estar a ouvir essas vossas opiniões, porque isso leva-nos a pensar que estamos a cumprir, como Junta, os objetivos a que nos propomos, que
é
cuidar da nossa comunidade.
Olha, eu vou-lhe dizer, doutora Luísa. Fátima.
E ela também, a Luísa,
na outra Luísa, que a gente troca todo o dia, está sendo agora uma luta de telefonemas por causa do nosso amigo.
É verdade.
Tem sido uma coisa muito gratificante, porque o Zé passou por uma depressão grande quando a filha se separou. Não aceitou, hoje em dia é super normal. E a coisa foi assim muito, muito complicada, muito mesmo, de ser assim. Meses e vamos dizer anos, sim, muito complicados. Mas as coisas têm ido tomando o seu caminho, têm melhorado.
E o facto de sair de casa, conviver,
e eu vou-lhe dizer: só tenho que agradecer muito à Junta e de eu ter inscrito o Zé lá, porque durante 50 anos eu vendi medicamentos. 50 não, 53. E hoje posso lhe dizer: o melhor medicamento que eu dei ao Zé até hoje. Foi a Junta.
Estávamos à espera de ouvir um elogio.
O melhor tipo. Medicamento que hoje, olha, até tenho vontade de chorar.
Está com
o que eu dei ao Zé foi este, porque ganhamos amigos, convivemos, ele tem alegria para sair. Muitas vezes eu dizia: Zé, vamos até. Ah, não vou, vai tu. Opa, mas anda. Não vou, já te disse, não vou. E às vezes até arranjávamos ali um conflitozinho. E hoje o Zé sai
com vontade,
com um sorriso, bem disposto, convive, faz amigos, como a doutora já tem presenciado alguns bocadinhos.
Aliás, vocês quatro são amigos.
Somos amigos. Fazemos parte de um grupo.
Pronto,
de amigos.
Um grupo maior ainda, não é? Dizer sim. Mais, já recebi as flores do Dia dos Namorados.
Muito bem.
Uma flor amarela maravilhosa. E o que é que eu posso dizer? Obrigada, amor.
Boa! Então, sabes em rádio, mas eu vou dizer aqui, deram-me um beijinho, Zé e Alice, muito bem.
Pronto. Sim, assim eu acho que é uma forma de terminarmos esta entrevista com vocês.
Acho que dois grandes exemplos e pronto, esperamos nós também.
Muito obrigada por terem estado aqui connosco, terem passado o vosso testemunho.
Muito obrigada pelo vosso testemunho.
Que a gente tenha dito que sirva para a juventude.
Exatamente, era isso que eu ia dizer.
Que hoje em dia é triste a gente ver um casal, uma festa tão linda e daqui a um ano, dois, olha, estão separados.
Bem,
estou feliz porque a minha filha separou-se e deu a segunda oportunidade ao marido. E porque tem um neto que adora o pai. E então voltaram novamente e estão juntos novamente há 7 anos.
Bate na madeira.
Olha, às vezes também, pronto.
Às vezes precisamos passar por certas coisas para saber, dar valor às coisas. E hoje eu vou lá e venho de coração cheio. Porque vejo felizes, o neto está feliz com os pais juntos.
E é isso que
quem nós... quer mais da vida.
Exatamente. Isso que precisamos. E nisso a junta pode ajudar.
Tem estado a ajudar, não é? Espero. Sei que tem estado a ajudar. Aliás, vocês acabaram por
dizer. É assim, nós também. O meu marido não gosta muito de sair. Não gosta, mas isto já é dele já há muitos anos, não é de agora. Mas a alegria de viver, a junta, tudo que nós temos através de vocês, é bom para ele. É assim, eu não, em casa não, porque eu não fiz mal a ninguém. Gosto muito de andar na rua. Pronto, fico mais às vezes em casa para lhe fazer companhia, para não os deixar tanto sozinho, que é mesmo assim, porque às vezes pode se sentir mal, como já aconteceu. Eu estou na rua, tira, correr,
sim,
ou qualquer coisa.
Aos pouquinhos ele tem muito
ido à alegria de ver, aos passeios, e isto, tudo isto lhe faz bem porque sai de casa.
Claro.
Portanto, isto é uma iniciativa bastante boa. Ao bocado esqueci-me de lhe dizer, além de tudo o que ele é um bom cozinheiro, porque é ele que faz o almoço e o jantar.
Pronto.
Então temos aqui dois cozinheiros.
Há muitos anos, não é de agora, há muitos anos.
Eu sempre gostei de cozinha. Não faço.
Trabalhava na área da hotelaria também, não é? Restauração, aliás.
Mas não na cozinha.
Não na cozinha.
Em restauração sempre trabalhei balcão, mesas, quer dizer, dentro do café fazia tudo. O que era preciso fazer, fazia isso. Mas sempre gostei de fazer comida. Quer dizer, não é aquela comida especial, uma coisa assim, não.
É o trivial,
gosta de cozinhar.
É o trivial.
Comida à portuguesa. Pronto. E sempre gostei.
E é bem bom. E depois houve aquela altura do meu problema do cancro, que eu não fazia comida, nem pouco mais ou menos.
Então, mas estava lá o cozinheiro em casa.
Exato, mas o cozinheiro em casa.
Não devem imaginar, claro, que Deus queira que não seja preciso. A quimioterapia é das piores coisas que pode existir. E a
não,
pessoa vem
não,
de lá.
Nunca, enfim, isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com um familiar muito
é
próximo
horrível.
Meu. Portanto,
é horrível.
Sei o que está
aquilo
a falar.
É horrível. E eu não se come, não é? Naquela altura que a gente vem, não se come nada. E a única coisa que me sabia bem era uma açorda.
Que o marido fazia.
Mas ele fazia aquilo em três. Não era daquela açorda bem temperada.
Mas fosse lá o que fosse.
Mas tinha água sempre quente, tinha o pão, o alho, o azeite. Eu comia aquilo, sabia aquela vida. Pronto, tudo
é. Ainda hoje, o melhor que lhe podem dar é
uma açorda.
Ele não quer comer, vou ao lume.
Ah, é uma sardinha.
Portanto, acho que tenho aqui um companheiro para a vida.
É mesmo. Não duvido. Eles também não nos deixam dúvidas, não.
Muito obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada.
Gostamos muito deste bocadinho. Foi ótimo. Não esperava.
Nós é que agradecemos.
Mas estou com mal isso. Há coisas da vida que a pessoa não espera e que nos depois...
Surpreenda,
exatamente. Para positiva sempre.
Que estejamos, aliás, desde que estejamos de coração aberto, as coisas vão aparecer.
Vão fluindo.
Exatamente. Eu, por lá, tenho uma coisa. Nunca tive assim numa rádio. Não,
é a primeira vez?
Pois, é a primeira vez e vinha assim um bocadinho...
Com o pé atrás.
Pois. Mas pronto.
Mas gostou da experiência?
Impecável.
Pronto, ótimo.
Temos que arranjar mais motivos para
vos
trazer cá.
Porque eu venho, geralmente, quando vou sair para uma coisa, vou sempre nervoso. Quer dizer, não muito.
Mas não está, pois não.
Agora não. Mas, por exemplo, quando eu vou... E vejo realmente o que é. Está tudo bem.
Ah, é assim.
Mas há coisas
temos que
eu
encontrar.
Não posso...
E se tivermos oportunidade, vão de cá voltar.
Sim, vamos encontrar aqui mais temas que vocês possam
esta
participar.
Esta rádio tenha futuro. É engraçado. A primeira vez que soube da rádio foi numa festa que vocês deram. Nós até fomos fazer ginástica ali no jardim, em que estava a Madalena. A Mariana. E uma outra moça também que mora lá na... Os pais moravam lá na Rua de Pedrosos, não sei...
A Maria Cid.
Sim. Dia quando cheguei, a malgria de... Ai, a Lizinha aqui, não sei o quê. Pronto, foi quando eu descobri
quando
a rádio.
Quando tive conhecimento da rádio.
E pronto, e aqui estamos.
E eu, quando de vez em quando, passo a vida a falar na rádio, não é? Passo a vida a
fazer
tentar...
propaganda.
Vamos lá, vocês já perceberam como é que se ouve e tal, e não sei o quê. Passo
portanto,
a vida a massacrar-vos.
A partir de agora, quando precisarem da nossa companhia, há uma
convidamos
coisa que a gente
para
possa
cá
dizer.
Pois, então,
um dia destes claro, temos, sim, como no outro
precisar,
dia estávamos a falar.
É só dizer.
Muito obrigada.
Num dia destes temos que fazer aqui uma sessão para vos ensinar a aceder à rádio para ouvirem. Como é que se faz através do computador, como é que se faz através do telefone, porque é muito simples. E basta que nós vos mostremos como é que é, que vão ver que nada
agora
mais fácil.
Ela já nos pôs ali, já ficou
aqui
lá com...
Já tiveram ali instruções.
Então agora não tem a razão para dizer que não.
Não, já temos lá uma estrelinha, só clicar
claro,
e
pronto.
Vamos
e
à rádio, rádio, depois a gente ouve.
Temos que pôr essa estrelinha nos telefones do resto dos nossos amigos.
Fregueses.
Ok, sim. Agora sim.
Agora pronto, sim.
Terminamos a nossa entrevista.
E vamos fazer aqui um pequeno intervalo para ouvirmos mais uma música romântica. Shane O'Connor, Nothing Compares to You.
quando estávamos aqui a ouvir a Sinead O'Connor, estava aqui a comentar com a Luísa que gosto muito da voz desta
grande
cantora.
Voz.
É uma grande voz, não é? E esta canção foi daquelas que ficaram e vão ficar, vão se tornar clássicos,
clássicos,
não é?
Da música.
É verdade. Então, vamos aqui agora passar a um aspecto diferente, que é tipo, ninguém está à espera. Por acaso sabiam que a Anna Pavlova, uma bailarina russa, uma bailarina clássica russa, e que foi a mais celebrada da sua época, nasceu no mês de fevereiro, mais precisamente no dia 12, portanto há 2 dias atrás, isto há em 1881. Faz, portanto, precisamente este ano 142 anos. E agora perguntam vocês, mas porquê é que elas estão a falar nisto?
Porque elas são malucas?
Não, há uma razão.
Porque elas sabem do que é que estão a falar. E já vamos explicar.
Às vezes sabemos.
Às vezes. Porque hoje é o dia dos namorados e diz a tradição que se devem oferecer doces. Mais comum são os chocolates. Mas por que não surpreender a sua cara metade com um bolo como a nossa sugestão?
Que é? A Pavlova.
A Pavlova, é mesmo.
E porque talvez você não saiba, mas esta sobremesa, a Pavlova, foi criada em homenagem a esta bailarina russa, a Anna Pavlova. Pavlova. Cá está, porque é que nós estamos a falar da Pavlova, da Anna Pavlova. Acredita-se que a base da sobremesa se assemelha, imagine, ao tutu da bailarina, que é aquela sainha toda, aquele frufru todo bonito das bailarinas clássicas, não é? O bolo Pavlova é uma combinação leve, feita de placas de merengue, crocante por fora e macio por dentro, sendo por vezes decorado com frutos. Frutos vermelhos, muitas vezes, não é?
Sim. O meu cunhado, eu tenho um cunhado meu, um dos meus cunhados, eu tenho mais do que um cunhado, faz uma Pavlova ótima.
É uma data.
Aliás, faz várias até, de frutos vermelhos, de maracujá, de chocolate. Muito bom.
É uma sobremesa que eu também gosto muito.
E por isso, hoje no Dia dos Namorados, muito rapidamente, vamos dar-lhe uma receita de pavlova de frutos vermelhos.
Então, os ingredientes.
Ora, os ingredientes são 4 ovos de tamanho XL.
Tem que ser grandes.
Grandes. 250 gramas de açúcar fino. Não convém ser do mais grosso.
Uhum.
2 colheres de sobremesa de amido de milho. 1 colher de sobremesa de vinagre de vinho branco. 1 colher de café de extrato de baunilha e depois para a cobertura, porque depois temos a cobertura, não é?
Uhum.
200 ml de natas gordas.
Gordas. Isto é uma sobremesa daquelas para...
É daquelas que são mesmo uma bomba.
Daquelas mesmo boas. São aquelas mesmo boas.
3 colheres de sopa de açúcar fino, 250 gramas de frutos vermelhos, 4 maracujás. Ai, maracujás.
Maracujás. Sim. 4 maracujás.
E gotas de limão QB.
E agora para a preparação. Então, ligo o forno a 180 graus e começo por fazer um merengue. Separa as claras, então estamos a falar agora como preparar o merengue, separa as claras das gemas de 4 ovos, dos que nos falámos ali dos ingredientes, e bata as claras em castelo. Quando a espuma começar a ficar mais consistente, adiciona as 250 gramas de açúcar fino, colher a colher. Junte depois o extrato de baunilha, o amido de milho peneirado e o vinagre de vinho branco e envolva tudo com a ajuda de uma espátula. Coloque uma base de silicone num tabuleiro, disponha o merengue em forma de círculo, baixe a temperatura do forno para os 140 graus e deixe o merengue cozer durante 1 hora e 10 minutos.
O merengue tem que demorar um bocadinho a cozer, não é? E em lume brando, porque senão pode queimar.
Queima-se. Cubra a pavlova, acrescente os frutos vermelhos. Eu saltei aqui um bocadinho.
Saltaste. Quando estiver pronto, quando sair do forno.
Quando estiver pronto. Quando estiver pronto, faça o recheio da pavlova. Já estava aqui a enganar os nossos ouvintes e depois não ia correr bem, não ia sair uma pavlova. Estava aqui a saltar um passo. Porque isto na cozinha...
É muito importante não saltar espaços.
É, nós uma vez...
Principalmente nos doces.
Pois, exatamente. Eu lembro que houve uma receita também aqui no passado que nós demos e que nós alertámos imenso para isso, que
é
foi
verdade.
Do Bolo Rei, recordas?
Do Bolo Rei, sim.
Também há aqui uns passos que é importante não deixar de os fazer. Portanto, dizia eu, quando estiver pronto, faça o recheio da pavlova. Bata as 200 ml das natas gordas, acrescente umas gotas de limão e adicione gradualmente as 3 colheres de sopa de açúcar. Agora sim, cubra a pavlova, acrescente os frutos vermelhos e, por fim, reconsumo de maracujá fresco. Sirva esta sumptuosa pavlova de frutos vermelhos a alguém especial e delicie-se, aliás, com a reação que com certeza vai provocar.
Sim, eu já estou com fome. Falaste aqui nesta receita e, aliás, eu estou sempre com fome.
E tu gostas muito de doces, não é?
Gosto. De doces, de salgados, de tudo. Tudo o que seja comida. Ora, estamos quase no final do nosso programa de hoje, mas antes de encerrarmos, vamos passar mais uma música que fala de amor. Os Roxette com Listen to Your Heart.
E agora sim, chegou o momento de nos despedirmos de todos que estiveram connosco durante um bocadinho mais de uma hora. Uhum. Mas antes, que por acaso queríamos aqui partilhar convosco uma coisa. Hoje, dia 14 de fevereiro, para além de ser o dia dos namorados, que foi o tema central deste programa, também, imaginem, a 14 de fevereiro, o YouTube foi registado pelo Chad Hurley, pelo Steve Shen e pelo Jawed Karim, neste mesmo dia, em 2005, às 21 horas e 13 minutos.
É precisão.
É verdade. E hoje em dia, como todos sabem, é o website de partilha de vídeos mais popular do mundo, com mais de 4 mil milhões de vídeos visualizados por dia. Isto é muito, não é?
É muita coisa. Toda a gente vê o YouTube.
É, toda a gente conhece o YouTube.
Ora, hoje no Olá Vizinho falámos sobre o Dia dos Namorados e, para vos mostrar como uma relação feliz de amor se pode prolongar no tempo, tivemos entrevista com dois casais que estão juntos há mais de 40 anos e se casaram com, aqui pronto, não foi
exatamente os primários, mas foram aqueles que valeram. Foram os que valeram, não é?
Não, há um que foi mesmo, aqui a Alice, mas o da Maria José e o Amadeu.
Mas ela disse, mas este é que foi o namorado que valeu.
Que valeu, exatamente, o outro não contou. Este é que era. Mas a relação de namoro nem sempre é doce. E para nos falar das relações abusivas e partilhar alguns alertas, principalmente para os jovens, mas não só, entrevistámos o chefe João Cunha, do Comando Metropolitano de Lisboa, 4ª Divisão Policial, que nos falou também sobre a campanha de sensibilização contra a violência no namoro, cujo tema este ano é No Namoro Não Há Guerra.
E na próxima terça-feira regressaremos, como sempre, com mais música e vamos falar, terça-feira, de carnaval. Sobre o carnaval, claro. Mas vamos falar das origens do carnaval, as tradições do carnaval em Portugal e do carnaval no mundo.
No mundo.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos, então, na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro, que é a terça-feira de carnaval, como acabámos de lhe dizer, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos
olá vizinho. E para fechar o nosso programa, vamos deixar-vos, como vem já sendo costume, com uma música.
E hoje vamos fechar com música portuguesa, com a Rita Guerra e o João Paulo Rodrigues, música Por Mim.
Esta canção que nos fala do fim de uma relação, mas também de começos, de escolhas e de novos caminhos.
Seguir em paz, tenho que me encontrar. assim. Deixa-me seguir em paz. Tenho que me encontrar. Quero ser eu por mim. Deixa-me seguir.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.